sento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te tecerão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Na antiguidade, os povos tinham entendimento territorial de suas divindades, ou seja, a divindade agia e protegia o seu povo só dentro daqueles locais, dos seus limites. Cada cidade possuía o seu Deus. Eles pensavam que dentro dos limites de cada território, tal divindade reinava, conhecia e protegia os seus fiéis. No Salmo 139, o salmista rompe e desconsidera esse conceito pobre e falido. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que, de longe, percebe cada pensamento do homem. Ele é onisciente. Versículo 1 a 6 vai dizer: tu me sondas e me conheces. Na outra versão diz: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Ele inicia com uma constatação de que Deus o conhece. Existe um envolvimento afetivo participativo. Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Davi confessa que Deus é aquele que sabe todas as coisas acerca da sua história, dos seus pensamentos e das suas motivações. Não é simplesmente um conhecimento mediado por uma religiosidade, uma formalidade religiosa, institucional, mas um envolvimento profundo, uma aproximação íntimo pessoal, que enche de espanto o salmista. Verso 6. Ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. É impressionante que Deus usa suas características perfeitas no relacionamento conosco. Ele nos conhece profundamente, como nem mesmo nós nos conhecemos. É impossível o homem, seja ele quem for, se esconder de Deus. Não conseguimos esconder nada dele. Como você se sente sabendo que Deus usa a sua onisciência para te sondar e te conhecer pessoalmente? Me veio essa pergunta. Como nos sentimos sabendo, percebendo que Deus usa a sua onisciência para nos sondar, para nos conhecer no profundo, para nos conhecer pessoalmente? As pessoas nos conhecem superficialmente. Nem as que convivem com a gente diariamente conhecem a gente interiormente, profundamente, e sim superficialmente. O relacionamento íntimo com Deus traz consigo uma experiência terrificante, a de estar com alguém para quem você não é um mistério. Não há nada que escape ao seu conhecimento, sejam pensamentos, palavras ou desejos. Ele conhece tudo que está no profundo do teu ser. Isso causa um certo desconforto. Saber que somos conhecidos por alguém que nos conhece no nosso lado tão feio, naquele lado que está lá escondido, e que, vez por outras, teme aflorar. Versículo 4 quer dizer que meu ser e todas as minhas atividades em trabalho, diz lá. Ainda a palavra nem me chegou à língua, tu, Senhor, já conheces todas. Puseste sobre mim a sua mão. Quer dizer que meu ser e todas as minhas atividades em trabalho são minuciosamente examinadas por Deus, bem como toda a minha conduta e fala, quer casuais, impulsivas, quer deliberadas, lhe são familiares. Sem que haja uma palavra na minha língua, ele já sabe o que está no meu coração. Tu me cercas, puseste sobre mim a sua mão. Versículo 5. Essas palavras podem ser traduzidas como puseste-me em tua mão espalmada. É como se Deus nos colocasse em suas mãos. O salmista se sente preso, limitado e aprisionado, precisamente porque percebe que Deus o conhece de modo tão íntimo. Ele sente medo. Deus o conhece com um senso crítico, com um senso direto, completo. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, vai dizer: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus sabe tudo a nosso respeito. Versículo 6 diz: tal conhecimento ou ciência é maravilhoso demais para mim. A essência da descoberta tem produzido uma consciência irrefutável e revolucionária de que acima de mim, além de mim, por baixo de mim e ao meu redor, existe um outro, uma pessoa infinitamente maior que eu mesmo. E já que estou inteiramente em seu poder, minha atitude para com ele é fugir. Necessariamente vai afetar todo o meu ser interior e o meu destino futuro. O saber que sou tão conhecido intimamente, eu vou ter uma decisão a tomar que envolve todo o meu destino e futuro. Depois de considerar a onisciência de Deus, Davi se volta para outra perfeição do Senhor, sua onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Sua onipresença que aponta para a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que isso significa? Que Deus está conosco aqui, mas está com a China, com aquele vírus que está assolando aquela população. Ainda que aquele povo não o conheça, ainda que muitos deles não o conheçam, como tais características afetam sua relação com Deus. Saber que Deus conhece você profundamente. Saber que Ele está presente em todos os lugares, naqueles lugares que você está sozinho, longe dos outros olhares. Não existe lugar em que estejamos que Deus não esteja presente. Versículo 7 a 12, o sentimento de ansiedade gerado da grandiosidade e imensidão do seu conhecimento compele-o a buscar escape por qualquer meios ou por qualquer terreno. E aí ele vai dizer, lá no versículo 7, perdão, ele vai começar a dizer, para onde, tal conhecimento é maravilhoso, mas não posso dizer, para onde eu poderei me ausentar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escura. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. A tendência do homem é fugir da presença de Deus. O pecado fez uma ruptura. E quando nós olhamos para a nossa humanidade, nós percebemos que esse Deus é grandioso demais, Ele está presente em todos os lugares, Ele sabe de tudo da minha vida, tudo que eu faço no oculto, no escondido. E assim como Adão, o homem foge da presença de Deus. O homem tem a tendência de fugir da mão do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Davi tem esse sentimento quando o Espírito Santo revela esse poder de Deus. E ele transmite exatamente esse desejo do homem de escapar das mãos de Deus. Fruto da queda. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade de Deus onisciente é tentar escapar. Esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem no Éden, lá em Gênesis 3. Mas o salmista entende que isso é inútil. Jamais poderemos fugir do Deus onipresente. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo, nem mesmo a morte pode nos esconder dos olhos de Deus. Isso traz algumas implicações da onipresença de Deus para a nossa vida e nosso relacionamento com Ele. Não importa onde você vá, céu, terra, mar, abismo, onde o sol nasce, nas trevas ou na luz, para onde você for, Deus estará ali. Deus, sendo Espírito infinito e todo-poderoso, tem plenas condições de estar inteiro em qualquer lugar do cosmos, em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda que o homem corra para fugir da presença dele, onde quer que ele vá, Deus estará com ele, do seu ponto de partida, que é o seu nascimento, durante o seu trajetório da vida, estará esperando ele no seu destino final. Deus usa a sua onipresença para acompanhar você onde você vai. Ele estará com você nas horas de alegrias e de tristezas, nas horas de santidade e de pecado. Saber que Deus está com você te acalma ou te angustia? Alivia ou dá medo? Além de ser onisciente, onipresente, Deus também é o soberano Criador. Deus é onipotente. Versículo 13 ao 18 é a grande descoberta de Davi. É o momento onde faz toda a diferença. É o momento em que o salmista é confrontado com a maravilha da vida, da existência, de quem é esse Deus Criador. O salmista, vamos ler lá. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista encontra o seu senso de liberdade e adoração. Descobre sua existência fora, que a sua existência foi causada por Deus. Tu possuíste o meu interior, os meus rins, em outra versão, porque naquele tempo eles acreditavam que os rins era onde estavam guardadas as emoções humanas, como a gente usa o coração. Tu possuíste o meu interior, Gênesis 14, 19, vai desalugar dos mais íntimos sentimentos. A adoração e louvor agora saem de seus lábios. E ele diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. A autoconsciência é possível somente quando ele percebe sua existência como criatura em relação ao Deus Criador. No novo comentário da Bíblia, Vida Nova, o comentarista vai dizer que diz que da maravilha da sua origem física, sob a habilidosa mão de Deus, o salmista deriva três ideias. O Senhor tem a melhor das intenções para conosco, somos criatura dEle, e se Ele teve tanto cuidado e superabundou em tanta habilidade no que se refere à nossa origem individual, o que não fará Ele para o nosso bem-estar? Os teus olhos me viram o meu corpo, isto é, a substância imperfeita, um embrião, e teu livro, tudo foi escrito, até mesmo os dias em que eu estava sendo moldado ou previstos para mim. Todo o desenvolvimento, a formação do esqueleto, cobrir esse esqueleto com material de carne, a revestir todo e crescer dia a dia, a criatura só deve louvar e adorar esse Criador. Pela obra divina, realizada da forma assombrosa e maravilhosa, oculta aos olhos de todos e vista apenas pelos olhos do próprio Deus. O homem e a mulher são as criaturas supremas, acima de todos o restante da ordem criada. Embora todas as obras de Deus sejam maravilhosas, mas a formação do corpo humano é algo impressionante, fascinante, que palavras não puderam descrever. O salmista se limita a dizer, as suas obras são maravilhosas. Tomar um bebê no colo, nós que somos mamães e papais, ou quem teve a oportunidade de segurar um bebê recém-nascido no colo, não tem como não se impressionar. Eu me lembro quando eu peguei o meu filho no colo, quando eu acabei de tê-lo, e eu comecei a conferir cada detalhe. Não tem como a gente não se maravilhar com a criação. Cada detalhe pensado. Os dedinhos da mão, os dedinhos do pé, os olhinhos, a boquinha, cada um com uma função. Cada parte daquele corpinho com uma função. Um corpinho que agora vai se desenvolver para fora. Aqui fora, onde ele vai se tornar um ser pensante. onde ele vai desenvolver o seu intelectual, tudo aquilo que Deus proporcionou para que ele viva. Esse embrião é vida. Por isso, somos contra o aborto. Por isso, defendemos a vida, porque a vida é um dom de Deus. O salmista fala sobre como Deus onisciente, onipresente, mostra sua onipotência na criação do homem. Na criação do homem, Deus demonstra todo o seu poder. Ele mostra Deus como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte. No lugar mais improvável, Deus forma o homem secretamente, na escuridão do ventre materno, e ali o enxerga com clareza. Com clareza e perfeição. Como tecelão, ele é perfeccionista, que cuida detalhadamente de cada fio que entrelaça. Tem uma música muito linda, né, do Tapeceiro, muito linda. Até a gente pode, qualquer dia, cantar essa música, que é muito bonita, né, Álvaro? Que fala exatamente disso, do cuidado do Criador, de pensar em cada detalhe, minuciosamente. A ciência não consegue dar conta de tanta perfeição. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões. A gente fica espantado porque depois de 3 mil anos que o Salmo 139 foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Amado, vocês sabem o que é isso? Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. Tem gente da saúde aqui. Tem gente da saúde aqui. O valor estimado, porque nunca ninguém conseguiu contar. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético, organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metros. Mas, ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. É muita perfeição. A ciência não sabe responder exatamente como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem entretece o homem. Ele mesmo formou o homem. A bondade do Senhor excede o seu entendimento. Uma consequência dessa formação nas mãos de Deus é que ele não pode evadir-se dele ou exauri-lo. Ele estava inteiramente aprisionado na teia de Deus. O tê-lo criado, o criou para uma finalidade. Esquecendo de seus temores anteriores, o salmista agora percebe tantas finalidades possíveis que perde a conta delas. Ele começa a dizer: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam como os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Não preciso fugir de sua presença. Muito pelo contrário. Deus é o seu refúgio e fortaleza agora. Socorro presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude. Salmo 46. Deus, Criador, nos criou com um propósito. O bom propósito de Deus para com ele implica em prolongada comunhão consigo. Ele diz lá: quando acordo, ainda estou contigo. Sempre que acordo da inconsciência do sono, continuo contigo. Quando estamos dormindo, Deus se faz presente, providenciando tudo que precisamos. O nosso organismo repousa para renovar as energias para o novo dia. Esse descanso do sono, providenciado por Deus, para fortalecer o seu ser criado. Na compreensão do milagre da vida, agora tudo ganhou uma nova visão. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, sabe tudo o que eu faço. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando, tu sabes tudo o que eu faço. Os pensamentos podem ser a área mais particular da nossa vida, mas não podem ser ocultadas pelo Senhor, ocultadas do Senhor. Jesus certa vez disse que se o homem pecar, adulterar a mulher somente no pensamento, ele já pecou, ele já adulterou, se ele cobiçar a mulher do próximo. De estar diante de um Deus que me conhece, conhece as minhas limitações, um Deus que é santo, mas que sabe o quanto eu sou frágil e pecador, muda toda a minha relação com esse Deus. Deus não sabe apenas o que somos ou pensamos, mas como se antecipa as nossas ações. A prioridade da graça de Deus, no nosso conhecimento de Deus, está no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Eu não consigo entender quando, como tu me conheces tão bem e me aceitas como eu sou. Conhecer a Deus é uma questão de graça. É um relacionamento cuja iniciativa é completamente de Deus, pelo fato dele estar acima de nós e de termos perdido totalmente qualquer direito a seu favor por causa dos nossos pecados. Nós não fazemos amizade com Deus. É Ele que se torna nosso amigo, levando-nos a conhecê-lo e tornando o seu amor conhecido por nós através de Jesus Cristo. Nós não nos tornamos amigos de Deus, é Ele que se torna nosso amigo. Gálatas 4, 9 vai dizer: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Essa amizade dedicada a mim, esse amor dedicado a mim, demanda numa mudança de vida. Libertos pelo pecado, aceitos pela graça, para vivermos em novidade de vida. Conhecer, conduzido a respeito de Deus, é uma palavra da graça soberana, mostrando que Deus tomou a iniciativa de amar, escolher, redimir, chamar e preservar. Que Deus está perfeitamente consciente a nosso respeito, conhecendo-nos pelo avesso. Diferentemente do nosso conhecimento de Deus, que é incipiente, porque 1 Coríntios 13, 2 vai dizer: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mas o principal significado podemos encontrar na passagem de Êxodo 33, 17. Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. Esse Deus que nos criou, que nos gerou no profundo, no escondido, no oculto do ventre materno, nos consagrou para Ele. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, conhecem a mim. E dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, jamais perecerão. Está lá em João, capítulo 10, 14, versículo 15, depois no capítulo 27, 28. Aqui o conhecimento de Deus, que Deus tem sobre os que não são, os que são seus, está associado ao seu propósito da graça salvadora. É um conhecimento que implica em afeição pessoal, ação redentora, fidelidade à aliança e proteção providencial para com aqueles que são conhecidos de Deus. Em outras palavras, isto implica em salvação, agora e sempre. Deus é o teu Salvador. Davi entendeu que o mais importante não é o fato de que eu conheço a Deus, mas uma ideia muito mais ampla está subentendida, o fato de que Ele me conhece. Saber que estamos gravados nas palmas da sua mão e nunca estou longe do seu pensamento. Eu o conheço porque Ele me conheceu primeiro. Ele me conhece como amigo, alguém que muito me ama, e seus olhos ou sua atenção jamais se afastam de mim. E por nenhum momento seu cuidado me faltará. Você pode dizer um amém? Amém. Nós não estamos sozinhos, entregues à nossa sorte. Há um conforto indescritível que nos anima a saber que Deus está constantemente atento a mim com amor e me vigiando para o meu próprio benefício. Há um alívio tremendo em saber que seu amor é profundamente realista, baseado em todos os pontos no conhecimento prévio que ele tem de mim, do pior que ele tem, que ele sabe de nós. De modo que nada pode desapontá-lo a meu respeito, ao teu respeito, nem extinguir sua determinação de nos abençoar. Nada pode impedir o desejo dele de nos abençoar. John Packer vai dizer que é uma grande humilhação em pensar que ele vê tudo o que há de errado em mim, que outros não veem. E isto me alegra, e que ele vê uma corrupção do que eu mesmo vejo em mim. Há, entretanto, igualmente um grande incentivo para adorar e amar a Deus na ideia de que, por alguma razão obscura, ele me quer como seu amigo e quer ser meu amigo, pois deu seu filho para morrer por mim, a fim de cumprir esse propósito. Sua presença é real. Para onde fugirei do seu espírito? Jeremias 23, 24 vai dizer, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não possa ver? Jesus se fez o lugar de refúgio. Ele é o nosso esconderijo. O pecador pode se esconder em Jesus. A cruz nos libertou. O sacrifício de Cristo, seu sangue derramado, nos purificou de todo o pecado e nós não precisamos mais fugir do Senhor. O Deus que é santo nos santificou em Jesus, nos separou, e essa santificação precisa ser perseguida aos trancos e barrancos, amados. Enquanto estivermos aqui, precisamos olhar para Jesus e buscarmos essa santificação diariamente. A presença desse Deus implica em consolo em nossa caminhada. Gênesis 28, 15 vai dizer, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Deus tem um propósito, e Ele não vai abandonar esse propósito por circunstância nenhuma, porque nada pode nos separar do seu amor. Sua presença proporciona descanso. Êxodo 33, 14 diz, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Salmo 23, 2 diz, ele me faz descansar em verdes pastos. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência. Às vezes passamos por momentos muito difíceis e nós não podemos nos esquecer de perceber a presença de Deus no meio do caos. Semana passada a gente falou sobre quando os medos se tornam realidade. E a gente, diante das dificuldades, a gente começa a achar que Deus nos abandonou. E a gente se esquece de ser grato. A gente não percebe a ação de Deus no meio do caos, através de uma mão estendida para nos ajudar. Sua presença nos encoraja para as batalhas da vida. Deuteronômio 21 diz, quando saíres à batalha contra os inimigos e vires cavalos, carros e exércitos mais poderosos do que o teu, não os temerá, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Aquele que te tirou da escravidão do pecado está contigo. Não olhe para as circunstâncias. Não volte atrás. Mateus 24, 14, 27, Jesus, porém, imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando estamos apavorados, com medo, desanimados, nós precisamos olhar para Jesus e saber que Ele está conosco. E que viver para a glória dEle, viver para exaltá-Lo, viver na companhia desse amigo, me faz superar todas as dificuldades. E no momento que eu começar a perceber essa providência divina, essa amizade do Senhor comigo, essa presença prometida dEle, eu tiro os olhos dos meus problemas. E à medida que eu vou louvando e adorando e confiando na presença desse Deus, quando eu olho, as coisas mudaram. Eu mudei em relação ao que estava acontecendo. Deus fez um milagre, gerou no meu coração uma paz assombrosa, sobrenatural. Sua presença permanece até o fim. Mateus 28, 20 diz, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmo 48, 14, pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será nosso guia até a morte. Versículo 11, Ele é a luz do mundo, nenhum pecado oculto passa desapercebido de Deus. Salmo 98, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. João 3,20 vai dizer, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz resplandece nas trevas. Cristo, a fonte da vida, a luz que ilumina as nossas trevas. O pecado que habita em nós é invadido pela luz de Cristo. E o pecado não pode continuar fazendo parte da nossa vida. Nós precisamos abandonar. João 1, 4. Eu preciso só de uma informação. A gente está sem relógio ali. Meu relógio está certo, Álvaro? 8h35, é isso? É isso? Hã? 2 para 9? Jesus, meu relógio parou. Por isso que eu estou olhando o povo meio preocupado, mas eu estou terminando. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu queria só terminar aqui, eu vou ter que parar, porque sem relógio é difícil, né? O meu parou também. Mas o salmista, ele muda a forma de contemplar o texto, de escrever o seu salmo, né, seu poema. E ele começa de uma fala pesada. E ele diz assim, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-o com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. O salmista, diante da comunhão profunda com Deus, e servindo, né, vivendo no meio de um povo idólatra, à sua volta, que adorava vários deuses, diante da santidade desse Deus, ele se sente incomodado, enfurecido, porque não consegue conceber a mentalidade de um ser que não reconhece o seu Criador. E ele, muito indignado, começa a dizer, e olha a maldade humana, tomara que tu acabasse com essa turma toda. Mas aí, no lampejo de luz do Espírito, ele diz, Senhor, aí ele volta lá no início, porque ele se lembra, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se Deus for dar cabo do homem mau, não sobra ninguém. Ninguém. Porque não existe um justo sequer, só Ele. Fomos justificados em Cristo, mas somos pecadores. Ele se lembra de que esse Deus o sonda e o conhece. Então ele volta para esse Deus e diz: Senhor, vê se há em mim alguma coisa que está te desagradando e me ajuda a caminhar para o louvor da tua glória. Que essa seja a nossa oração. Viver para a glória desse Deus, reconhecendo que somos pecadores, não somos melhor do que ninguém. Carecemos igualmente da graça de Deus e fomos alcançados por ela. Por isso defendemos a vida, por isso não somos contra o extermínio da vida humana, porque a vida é um dom de Deus. E Ele sabe exatamente para que te formou. Criou você com cada detalhe para o louvor da sua glória. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero desafiar você que recebeu essa mensagem e ela falou ao teu coração, a com um gesto de humildade, reconhecer-se pecador, frágil, mas que está nu diante de Deus e Ele conhece você. E eu quero te desafiar, aí onde você está, apresentar para Ele aqueles seus pecados ocultos, aquelas coisas que não combina com um ser que foi restaurado, se tornou amigo desse Senhor e que precisa ter novidade de vida, buscar uma santificação, se parecer cada dia mais com Jesus, a fim de que o mundo conheça o amor dEle. Que não sejamos religiosos, mas discípulos de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o nosso coração. O nosso coração, Pai, cheio de mazelas, Pai. Com tantas experiências e vivências ao longo da nossa vida, que nos tornaram a pessoa que somos, Pai. Fomos criados e pensados por Ti com perfeição. Ao longo da nossa existência, vamos tomando algumas decisões, fazendo algumas escolhas, longe da Tua presença, Pai. Mas obrigado porque a Tua graça, incondicional, apesar de tudo isso, nos alcançou. Obrigado porque o Teu amor, a Tua amizade nos liberta de nós mesmos e nos faz entender quem somos, Pai. Carentes da Tua presença, da Tua direção, do Teu amor. Conduz-nos, Pai, nessa caminhada, a fim de que enquanto vivemos nesse mundo, possamos glorificar o Teu nome e através da nossa vida, santificada diariamente pelo Senhor, em Jesus, possamos pregar o Teu amor. Porque o Teu amor, sim, transforma, liberta. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é e faz na nossa vida. Fez e vai continuar fazendo até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Boa aula. Deus abençoe.